Olá, ouvintes da Rádio Cultura M930. Este é o ID4 na Cultura e eu sou Mariane Antunes e acompanho você nessa próxima hora da programação. No programa de hoje, o tema insegurança alimentar e desemprego. Para falar sobre isso, a gente convidou a Luciana Rafaim, que é deputada, agricultora familiar também, cientista política, e o advogado, membro da Juventude do Partido dos Trabalhadores, Wellington Girolemi. Junta-se a mim, Miriam Gonçalves, advogada, diretora do Instituto Defesa da Classe Trabalhadora, que é nossa colunista nos programas ao vivo, toda terça e quinta-feira, aqui na Mais Livre de Todas, com quem eu começo o programa de hoje. Miriam Gonçalves, bom dia, bem-vinda mais uma vez, como é que você está hoje?
Muito triste, Eliane, muito triste. Quero registrar, inclusive fazer uma homenagem ao Cláudio, professor, amigo de muitos anos, foi dirigente da PP Sindicato, nosso Claudião, um cara muito bacana, professor de educação física e que morreu nesse final de semana, morreu no domingo, vítima da Covid. Um rapaz forte, enfim, nos seus 59 anos, mas a vacina não chegou a tempo para ele. É uma tristeza muito grande, não só pela perda desse amigo querido, mas desse lutador, desse militante a favor da vacina, militante contra os desmandos desse governo, e que foi vitimado por ele. E perdemos também o filho do seu Jairo Graminho, que está com mais de 90 anos e perde seu filho agora, o José, que morre de Covid também. Eu sei que são dois no meio de 450 mil, mas dói na gente, dói o número total, dói o número de cada dia e dói o número da proximidade. Eu quis dar rosto a pelo menos esses dois amigos, companheiros de vida e de luta. Bem-vinda, Luciana Rafaim, minha deputada querida do coração, muito bom ter você com a gente. Wellington, nossa super liderança, jovem, sabe muita coisa, muito bem-vindos, uma delícia estar com vocês aqui hoje, embora o tema seja muito duro. E eu quero começar por você, Luciana. Luciana, o brasileiro está morrendo de Covid e de fome. O que está acontecendo?
Boa tarde, Miriam. Boa tarde, Wellington, que está conosco também no programa, Marlane. Obrigada pela oportunidade de estar com vocês nesse momento importante de debate, sempre levando a formação e a informação a todas as pessoas que acompanham. E realmente é um momento muito triste que nós estamos passando pelo país, pelo mundo, podemos dizer assim, mas de uma maneira especial no Brasil a situação é ainda mais dramática. Falo, são tempos sombrios, no qual a gente fica esperando todo dia, tendo uma esperança muito grande que possa surgir uma luz no final do túnel, que possa nos dar a esperança de pelo menos vencermos um pouco mais a questão do coronavírus, que é o que mais assusta nesse momento. Mas como você disse, Miriam, uma coisa está muito ligada à outra, junto com a pandemia, cresceu ainda mais. Eu falo cresceu ainda mais porque nós já tínhamos a fome no país, nós já tínhamos o problema da economia no país, acontecendo, já tinha esse problema econômico, a crise econômica, e agravou com a crise da saúde, com essa crise sanitária agora, com a questão do coronavírus. Infelizmente, esses dados, nos assustam, mais de 27 mil óbitos no estado do Paraná. A GTV e o Teio, nós temos cobrado, a nossa bancada tem cobrado isso na Assembleia Legislativa, que o governo do Paraná possa ser mais ágil no sentido de dar as compras de vacina para o nosso estado. Isso já poderia ter acontecido, mas infelizmente, da mesma forma que o governo, ou seja, o presidente da República, age muito sem dar valor, praticamente ignorando a ciência, ignorando a vacina, fez com que o Brasil chegasse a esse caos. Essa questão, nós poderíamos ter hoje muitos mais brasileiros vacinados, muitas muitas vidas teriam sido salvas se nós tivéssemos tido a vacina, como já era previsto até pelo Instituto Butantan, que poderíamos ter em fevereiro cerca de 100 milhões de doses. Infelizmente, o descaso do presidente de não olhar nem para os ofícios encaminhados, não houve em nenhum momento essa responsabilidade com a vida do povo brasileiro, é que nós estamos vivendo esse caos e infelizmente, então, fica aqui, Miriam, também a nossa solidariedade, né, a todas as famílias que perderam aí suas vítimas, seus familiares pela questão da Covid-19. É importante, Miriam, dizer que esse momento, então, junto com essa crise, com a crise econômica e com a crise da saúde, com a crise sanitária, nós estamos, sim, tendo o Brasil mais doente e empobrecido. Nós temos aí cerca de 19 milhões de brasileiros que passam fome. Então, isso é um dado, assim, muito triste para nós. E se a gente olhar os dados que nós temos, e algumas pesquisas nos colocam, que cerca de 125 milhões de brasileiros vivem na insegurança alimentar. O que significa essa insegurança alimentar? Claro que também significa de não ter a certeza o que vai se alimentar, o que vai comer hoje, se vai ter o café da manhã, se vai ter o almoço, se vai ter a janta, mas também significa a questão de qualidade, quantidade de alimentos, os valores nutricionais. Então, hoje, infelizmente, nós, o povo brasileiro, vive, né? E esses são os dados que são apontados pelas pesquisas, inclusive a própria pesquisa, a própria Universidade de Brasília, a Universidade Federal de Minas Gerais, junto com a Universidade Livre de Berlim, fizeram essa pesquisa, Miriam, que nos qual coloca que cerca de 125 milhões de brasileiros vivem com a insegurança alimentar. Então, esse é um dado, assim, que nos deixa, assim, muito triste, porque é a questão de você saber que, além do risco do coronavírus, nós temos esse risco do povo morrer de fome. Então, é preciso, sim, que os nossos governantes olhem com carinho para essa situação que o povo brasileiro está passando. E o que nós podemos fazer com isso? E junto, Miriam, nesse debate, nós estamos falando da insegurança alimentar, nós falamos da cidade, de quem mora hoje na cidade, mas também de quem mora no campo. Nós temos pesquisas, Miriam, que nos últimos meses, 2020, cerca de 12% dos estabelecimentos do campo vivem com insegurança alimentar. 12% das pessoas que vivem no campo hoje, os estabelecimentos agrícolas, viveram, né, esses últimos meses de 2020 com insegurança alimentar. Então, com certeza, estão vivendo ainda mais, porque só se agravou ainda mais a crise até esse momento. E em torno de 8,5% na cidade. Então, isso dá um dado para nós que ele muda um pouco essa questão de achar porque está no campo, não tem pobreza ou não passa fome. Está no campo e está passando fome também. Ainda mais, Miriam, depois nós podemos até falar um pouco mais sobre isso, mas ainda mais esse momento que, além da crise econômica, crise sanitária, nós temos a crise hídrica. É essa crise hídrica que atinge hoje a Curitiba, né, a região metropolitana, mas atinge também regiões como a região aqui sudoeste do Paraná, a região oeste, no qual está agravando muito a situação dos agricultores, principalmente agricultores familiares, que precisam do apoio, né, desse momento, apoio do governo, para poder continuar na roça. E a gente fala continuar na roça significa geração de emprego e significa comida na mesa do povo, porque quem produz o alimento que vai para a mesa da nossa mesa é a agricultura familiar, né? Mais de 70%.
A gente tem, vamos tratar desses temas todos, porque eu acho que você faz uma colocação geral muito importante, uma introdução aí que nós vamos ter que tratar. E aí você coloca agora um ponto que eu queria até passar para o Wellington e perguntar, porque é uma coisa muito interessante o que a Luciana acabou de colocar, porque assim, ela falou agora exatamente que muita gente, muito agricultor familiar está vivendo aí com R$400, é uma renda mensal de R$400. Isso provoca também, né, Wellington, um êxodo, principalmente da juventude, que não é incentivada a ficar no campo. E aí o desemprego no campo ou a falta de incentivo no campo é trazida para a cidade, que também não tem espaço para esse jovem. É isso, Wellington?
Bom dia, boa tarde, né, Miriam, Mariane, Luciana, os ouvintes da Rádio Cultura, pessoal que nos acompanha pelas pelas redes sociais. É uma alegria muito grande estar aqui, né, com gente tão importante debatendo esse tema. Eu agradeço generosamente aí a atenção de vocês, o convite. É, eu acho que é isso, Miriam. O primeiro, né, antes de tudo, a gente precisa ter um pouco de resgate histórico para que a gente consiga compreender que esse cenário que nós estamos vivendo hoje, de fome, de desalento, de insegurança alimentar, é um projeto político em construção no Brasil nos últimos anos, desde talvez do impeachment, né, do golpe que sofreu a presidenta Dilma, com uma série de políticas que foram construídas de lá para cá, prometendo uma grande geração de empregos, como por exemplo a reforma trabalhista, prometia 6 milhões de empregos, a reforma da Previdência, 8 milhões de empregos, e esses empregos não aconteceram. Claro que esse cenário é hoje agravado por conta do momento sanitário de pandemia que nós estamos vivendo do Covid-19. Mas é também um projeto político que já estava em curso muito antes desse processo sanitário que a gente está vivendo.
Sim.
E, inclusive, a juventude rural, não de hoje, né, traz esse êxodo para as grandes cidades. Porque a juventude rural, além de todas as mazelas que a juventude no geral já enfrenta, acaba enfrentando uma realidade de ainda maior exposição à falta de políticas públicas, seja educacionais, seja de renda, seja de lazer, de esporte, que não são oferecidas com qualidade nas cidades pequenas e longe dos grandes centros. A renda da juventude, a possibilidade de continuar no campo, de ter terra para plantar, de ter uma universidade pública, gratuita, de qualidade, próximo da sua cidade. A gente viveu um momento diferente desse muito pouco tempo atrás, né? Seja com as universidades que chegaram até o interior, os campos da UTF, do Instituto Federal do Paraná, os campos da Universidade Federal da Fronteira Sul, em Laranjeiras do Sul, em Realeza, a própria UNILA, lá em Foz do Iguaçu, que levaram o ensino superior para próximo da realidade das pessoas e da juventude do campo. Mas também é uma política pública que vem se deteriorando, né? A capacidade de permanência na universidade, a própria ligação dos cursos oferecidos com essas universidades com a vida da juventude no campo, e obviamente num momento de crise econômica e sanitária agravado por esse processo da pandemia, faz com que grandes números da nossa juventude saiam do campo em busca da universidade, em busca do emprego, em busca de uma condição social e econômica um pouco melhor, e acaba inclusive se fixando depois nas grandes cidades e não retornando para o campo. Nós precisamos tratar com seriedade essa situação.
Melhorando a sua situação, né, Wellington? Porque vem legitimamente, né, porque, enfim, ele não é segregado ao campo, ele vem legitimamente procurar uma situação de vida melhor, mas acaba não encontrando, porque também aqui nós temos um número de desemprego e de desalento que pega a juventude de uma forma especial, né, cruel. E o que me chama a atenção e que para mim liga as duas coisas muito seriamente é, obviamente, o desemprego significa menos comida na mesa. E aí vem a coisa que é colocada, e esses dias eu até gravei um pequeno programinha do Instituto, falando assim, no meio disso tudo, do desemprego da juventude, do desemprego em geral, da fome na mesa do brasileiro e da brasileira, o governo federal e até o estadual faz uma apologia ao agronegócio. Que maravilha, o PIB cresceu, o agronegócio colocou aí o PIB para cima, subiu, e não sei o que, como se isso fosse uma grande coisa. Mas eu queria aí nisso que vocês abordassem dois aspectos, começando pela Luciana, que assim, o agronegócio não põe comida na mesa, e o agronegócio não gera emprego. Isso é que não está dito para as pessoas, que o agronegócio pode crescer quanto ele quiser, que a população vai continuar passando fome. O agronegócio trabalha com grandes máquinas de sei lá quantos milhões, mas não gera emprego, né, Luciana? Antes que você fale, eu queria cumprimentar a Sônia, não sei pronunciar o sobrenome dela, acho que é Skilkman, o Aladim Alves, a Odila Comer, a Raquel Meira, a Dete Reolon, a Ana Júlia, todo mundo aqui nos acompanhando. Mas enfim, começamos por você, Luciana, vamos falar um pouco disso.
Então, Miriam, na verdade, você já fez uma colocação E essa realmente é a realidade, né? O agronegócio, ele não põe a comida na mesa. Quem produz a comida, a diversidade da comida, é a agricultura familiar. E a agricultura familiar representa 80% dos empregos gerados no campo. Então, isso, para nós, diz muito, né? Quando o Elton coloca aí a preocupação dos nossos jovens também, que muitas vezes acabam abandonando o campo e vão para a cidade também em busca de trabalho, a gente sabe da dificuldade que tem isso, até porque quando tínhamos políticas públicas mais voltadas para a nossa juventude, dando essa oportunidade, dando espaço, a oportunidade de cursos profissionalizantes, a oportunidade de ir para uma faculdade, isso é claro que isso estava contribuindo muito, né, para que os nossos jovens também tivessem uma profissionalização maior, mas infelizmente isso tudo foi cortado hoje, né, está sendo muito difícil o acesso às universidades. A questão das bolsas, a gente sabe que reduziu muito, os valores colocados para pesquisa praticamente cortados, né, com um grande significado, e isso prejudica muito, inclusive, a pesquisa nesse momento, né, nesse momento que a gente precisa da pesquisa. E a questão do agronegócio é isso, Miriam, e uma das coisas que a gente fala, não é o sentido que nós somos contra o agronegócio, mas nós somos a favor da agricultura familiar. Nós queremos que a agricultura familiar tenha, sim, todo o incentivo, todo o apoio, porque ela, então, que gera esses empregos, é ela que coloca o alimento na nossa mesa, porque senão nós teríamos o que na nossa mesa? Só o milho, o soja, o feijão, claro que o feijão é muito importante, mas o agronegócio praticamente ele se reduz a isso, né? O soja, o milho e o feijão. Então, nós precisamos, né, fazer desse alimento diversificado. Nós precisamos do queijo, da batata, da mandioca, né, da abóbora, é isso que nós precisamos. Então, quando a gente fala desse momento, né, falando da questão da segurança alimentar, a gente está falando de produtos de qualidade, de valores nutricionais, que são importantes para o dia a dia das pessoas, né, e que isso precisa ser valorizado. Quando a gente vê esse debate do agronegócio, nós temos que levar em consideração também uma outra questão que é muito importante, que se refere à segurança alimentar, que é o uso abusivo dos agrotóxicos. Né? Nós temos hoje no estado do Paraná, Miriam, fica cerca de 7,5 litros de agrotóxicos por pessoa por ano, que é consumido. Então você imagine você pegar 7,5 litros de agrotóxicos e você ingerir. Isso é assustador, é o dado do uso de agrotóxicos aqui no nosso estado do Paraná, né? Inclusive é superior ao do Brasil. Então nós temos assim uma preocupação muito grande com isso, e quando a gente defende a agricultura familiar, a gente defende porque a agricultura familiar ela tem trabalhado mais na sua forma convencional, né? E aí tentando, a gente sabe que a maioria dos agricultores não usam, mas também estamos incentivando a questão da agroecologia, né? Então, para que a gente possa ter cada vez mais alimento saudável. E isso na agricultura familiar é possível. Fazer esse debate, essa conscientização dos agricultores está muito presente. Inclusive, Miriam, queria destacar aqui, nós tivemos uma lei importante que foi aprovada ainda em 2011, foi apresentada por mim, pelo deputado Elton Welter e pelo deputado Scheider na época, que é do alimento escolar 100% orgânico, sabe? E isso foi aprovado em 2011, agora teve o decreto promulgado, mas a gente sabe que com a pandemia aí está meio travado. Mas é uma questão importante, né? São leis que a gente precisa cobrar para que elas existam na prática. E o que significa essa lei na prática? Vai dar um alimento mais saudável e de qualidade para os nossos alunos, né, para as escolas, e também, ao mesmo tempo, vai gerar, com certeza, uma renda maior para os agricultores familiares, porque ele sabe que ele vai produzir e vai comercializar. Quando o agricultor não tem a certeza que ele vai poder comercializar o seu produto, a gente sabe que a agricultura orgânica ela exige mais do agricultor, né? Ela exige muito mais do trabalho mais manual, e isso, então, o agricultor, o custo, ele é mais elevado. Então, por isso que nós precisamos ter a certeza que ele vai vender esse produto, e aí ele se incentiva ainda mais a poder produzir, porque ele tem a certeza que ele vai comercializar. Então, o Estado precisa realmente dar um incentivo maior para os agricultores orgânicos, ter propostas mais direcionadas para a agricultura orgânica e fazer com que esse realmente esse decreto aconteça para que em 2030 todo o alimento escolar no estado do Paraná seja 100% orgânico.
Você sabe, Luciana, não é que eu não soubesse, até como eu gosto do tema, eu até estudo razoavelmente, mas quando você coloca que a gente toma 1 litro e quanto de agrotóxico?
7 litros e meio por ano.
7 litros e meio por ano. Eu fico imaginando aqueles litros assim, a gente tomando aquilo, é uma coisa assustadora, é horrível, é horroroso. Então, quer dizer, você aí vê como é que as doenças estão no corpo, né?
Exatamente, Miriam. Por isso o alto índice também de câncer, já comprovado, né? O alto índice de câncer, e você pode olhar as regiões que mais usam agrotóxicos, os índices são ainda maiores, né? E pessoas que acabam também se contaminando por passar o agrotóxico, ou pela questão mesmo de ingerir, né? No sentido que a gente... Eu falo sempre que existe até uma propaganda, Miriam, da preocupação da lavagem das embalagens dos agrotóxicos. Claro, é importante, mas você lavar a embalagem, mas e aonde foi o produto? Que é, o produto já está lá no alimento que depois vai para a nossa mesa. Né? Então você lavar é uma questão.
Você lava, mas o morango que você come, né, que é um dos produtos que
ficou,
e já está na tua boca.
Exatamente, Miriam. Então essa é uma preocupação muito grande que a gente tem, né? Por isso que quando a gente faz o debate todo da questão da própria segurança alimentar, isso tem que estar presente. Né? Qual que é a nossa segurança alimentar hoje? Num estado assim que tem um alto consumo de agrotóxicos. Qual que é a nossa segurança? Eu falo além da falta da comida, né? É também essa questão da qualidade, do que realmente você está ingerindo, do que você está se alimentando do quê. Então, é uma preocupação assim que a gente tem muito forte, né, com relação à diminuição. Mas isso nós vamos ter que ter muitas campanhas, muita conscientização dos agricultores e junto com isso esse incentivo, porque o agricultor familiar, principalmente, ele tem essa vontade, mas ele precisa de apoio. Ele precisa de uma assistência técnica, porque ele vai...
Que boa, viu, Luciana, defendendo esses agrotóxicos. Eu fiquei meio... Até eu falei, putz, como é que defende? Gente boa.